Senhor presidente Jorge Viana e caros colegas, eu também quero cumprimentar a senadora Vanessa Gagliottini, a procuradora-geral do Senado, uma catarinense no Amazonas, procuradora-geral do Senado. Sucesso nessa missão. É. Por isso que tinha um caminho das rosas, os tapetes, os corredores do Senado hoje até a nova Procuradoria-Geral do Senado, que é a senadora Vanessa Gagliottini. As rosas levam. Espinhos não existem, mas muito pouco, só para embelezar. Caro presidente e nobres colegas, ontem foi comemorado, foi celebrado o dia do idoso. Uns dizem que é da melhor idade, outra terceira idade, enfim, do homem mais maduro. São interpretações diversas. Mas pelo estatuto que foi plantado em 2003, ali diz que é o estatuto do idoso, que se inicia aos 60 anos, pelo menos que está inserido no estatuto que assim o prescreve. É essencial fazer uma profunda reflexão em relação a isso, que não deve se restringir à situação dos dias de hoje. É preciso ir além, olhar o horizonte próximo e planejar o futuro, onde a presença dos idosos será ainda mais ampla e importante. E vou dizer o porquê, que cada vez vai ser mais ampla e também terá um peso bem mais específico. Nos próximos anos, o Brasil continuará sua marcha rumo a uma radical mudança em sua pirâmide etária, fato que trará reflexos sociais e econômicos que devem ser previstos por nós. De uma população essencialmente jovem, teremos em 40 anos uma nação absolutamente madura. De acordo com o IBGE, em 1980, cerca de 60% da população estava na faixa de 0 a 24 anos, enquanto apenas 4% tinham mais de 65. Veja bem, em 80, 60% da população estava na faixa de 0 a 24 anos. E apenas 4% com mais de 65. Na projeção feita pelo Instituto, em 2050, o grupo mais jovem estará reduzido a 24% da população e aqueles acima de 65 serão 23% dos brasileiros. Veja como vai mudando a pirâmide. Ela vai estreitando praticamente desde a base até o teto. Para dar uma noção melhor desse impacto, devemos reparar o tamanho dessa população em três momentos diferentes. Em 1980, não chegavam a 5 milhões as pessoas com mais de 65 anos. Em 2010, o número saltou para mais de 13 milhões. Em 2050, serão mais de 51 milhões de pessoas. Muitos são os fatores que explicam esse fenômeno, como a redução das taxas de fecundidade e a elevação da expectativa de vida, que era de 62 anos em 1980, e deve chegar a 82 anos nas próximas três décadas. O fato inescapável é que essa realidade já chegou. Ela implica a adoção de planejamento sério em áreas como previdência, saúde, mobilidade urbana, entre outros, para preparar o país não apenas para o futuro, mas para os dias atuais. Já estamos começando a viver isso. O Estatuto do Idoso de 2003, como disse antes, é um louvável avanço que trouxe garantia legal de cidadania e respeito. Mas é preciso ir além, repensando a situação de uma forma séria e corajosa, dotando o país de ferramentas adequadas aos novos tempos. A discussão acerca do tema trabalho e previdência é essencial. Nos dias atuais, pensar em aposentadoria, seja ela compulsória ou não, seja aos 65 anos ou aos 70 de idade, é um verdadeiro desperdício de experiência e capacidade. Um desperdício, eu repito, de experiência e capacidade. Não falta a essa geração vigor e competência. Além do mais, não são poucos os casos em que o trabalho, após a aposentadoria, não é apenas uma questão de escolha, mas uma verdadeira necessidade. Dados do Ministério da Previdência Social indicam uma realidade ainda mais preocupante. 69% dos beneficiários, ou seja, quase 21 milhões de pessoas, recebem apenas um salário mínimo. Já bem, hoje, praticamente 69,2%, mais exatamente, recebem apenas um salário mínimo dos nossos aposentados no Brasil. São, no mais das vezes, pessoas que ainda têm famílias para sustentar, remédios para adquirir, aluguel, alimentação, enfim, uma série de compromissos para garantir um mínimo de dignidade no fim da vida. Como todos nós sabemos, essa engenharia financeira é simplesmente impossível. Resultado: depois de conquistar o direito à aposentadoria, muitos retornam ao mercado para complementar sua renda. Vou fazer bicos, buscar alternativas que permitam elevar minimamente seus vencimentos e encarar as necessidades. Quando consegue legalizar esse bico, trabalhar na formalidade, eles voltam a contribuir com a Previdência. E o que recebe por isso? Nada. Trata-se, exagerando, de uma apropriação indevida dos aportes feitos por esse trabalhador à Previdência Social. Nada mais justo, portanto, senhor presidente, que esse contribuinte tenha seu benefício incrementado proporcionalmente. Ainda em 2011, propusemos o PLS 188, que corrige essa distorção. O projeto de lei estabelece a devolução de todas as contribuições vertidas pelos aposentados. O montante correspondente terá reajuste mensal pelo IPCA e a devolução será realizada por meio de pagamentos mensais. Para facilitarmos a organização dessa devolução, estabelecemos que ela será dividida após um prazo de carência de 36 contribuições. Ou seja, o trabalhador precisa completar 3 anos de contribuição para ter direito a solicitar a devolução dos valores vertidos. Essa devolução representa, na verdade, um ganho real na aposentadoria, já que o valor total retornará em parcelas mensais. É essencial destacar que a soma do benefício original do aposentado com a devolução da contribuição realizada no período adicional de trabalho não deve ultrapassar o teto do regime geral da Previdência, o famoso tetinho. O projeto tramita em apenso com uma série de outras propostas que trazem contribuições ao sistema previdenciário brasileiro, na Comissão hoje de Agricultura e Reforma Agrária, tendo como relator o nobre senador Assir Gurgaiz. Que este dia do idoso sirva para todos nós como um alerta que promova a necessária reflexão da importância crescente dessa parcela da população e seu papel no futuro. O ordenamento legal expressa no artigo 3º do Estatuto do Idoso é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Encerrando, senhor presidente, que o Poder Legislativo possa continuar contribuindo de forma relevante para esta consecução para a consecução desses objetivos. São as observações que trago, senhor presidente, numa proposta que é muito debatida nesta casa, também pelo senador, destacando o senador Paulo Paim, que teve uma proposta já vitoriosa aqui, tramita a Câmara dos Deputados, para que se possa complementar o EAD da aposentação, para conseguir agregar novos valores, ou uma fórmula, como nós propomos, de acrescer. Ele chega numa idade, ainda tem, recebe lá os 600, 700 reais, 800 por mês, tem condições de trabalhar mais um pouco para sustentar seus amigos, seus netos, o pagar aluguel, coisa que o vale. Ele tem condições físicas, ele continua se esforçando, trabalhando, e quer trabalhar na formalidade. Aquele pouco que ele consegue contribuir para a Previdência, ao cabo de 5 anos, 6 ou 7, num cálculo atuarial, acrescentar o que ele vem recebendo. A questão de justiça, para quando ele não tem mais condições físicas de exercer a função, ele possa viver mais condignamente, mais salutarmente, os seus restos de vida cá na terra. Essas são as considerações que trago em homenagem às pessoas que chegam ao seu tempo, mas gostariam de continuar para poder vivenciar um pouco melhor cá na terra. Muito obrigado, senhor presidente e nobres colegas.